quando estamos diante de obras, reformas ou de uma grande construção, como de um centro pastoral, por exemplo. Mas calma, calma. O belo centro pastoral da paróquia Nossa Senhora da Glória continua de pé, na maioria do tempo, com pouca movimentação, claro, por conta do distanciamento causado pela pandemia. Mas ele, o centro, continua firme e forte e assim há de ficar por muito tempo. Forte, aliás, como o nosso Mensageiro Cast, que volta em nova fase. Você vai ver, ou melhor, vai escutar. Eu sou Danilo Ramalho, sejam todos bem-vindos ao Mensageiro Cast, o podcast da paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Sim, sim, novidades, 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 é isso mesmo. Agora o nosso podcast vai contar com novos apresentadores e convidados para as entrevistas. É, estamos mais dinâmicos e mais entusiasmados do que nunca para levar a você tudo e mais um pouco sobre a nossa paróquia. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu nas redes sociais da Pascom, faça agora a sua inscrição e nos ajude a chegar a cada vez mais corações, a cada vez mais famílias. Você pode fazer isso e muito mais acessando o nosso novo site paroquiaglória.org.br. Nele você tem acesso a tudo sobre a nossa paróquia, que pertence à Arquidiocese de Fortaleza, Ceará. Neste mesmo site você acessa o Facebook, Instagram, Twitter, canal do YouTube, vá lá! Deixando de lado tanto suspense sobre as novidades que trago para você, quero dizer que a partir de hoje não estou mais sozinho, não! Chega de fazer o Mensageiro Cast só! Agora eu estou acompanhado e ficarei assim a partir desta edição. Acompanhado e bem acompanhado por ninguém mais, ninguém menos que a nossa coordenadora da Pascom, a jornalista Patrícia Guabiraba. Saudações, Patrícia!
Olá, Danilo, é muito bom estar aqui com você, contribuindo com esse novo instrumento de comunicação e evangelização da Pascom, que é o nosso Mensageiro Cast. Eu fico muito feliz em participar, viu?
Maravilha! Já percebeu que o tema do nosso podcast de hoje é o aniversário do Centro Pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Glória, que aliás leva o nome do padre Alberto Castelo. O centro é formado por... Quantas salas tem o centro, Patrícia? Você sabe?
24 salas.
Olha só, além de auditório, cozinha, amplo espaço de convivência ao ar livre, banheiros e um palco, um belo de um palco, onde acontecem celebrações, palestras e apresentações musicais, dentre outras ações. A Patrícia, aliás, preparou para o nosso Mensageiro Cast de hoje um perfil biográfico do sacerdote que batiza o centro pastoral. Então, Patrícia, o que você conseguiu encontrar sobre o saudoso padre Alberto Castelo? Aliás, você conheceu este sacerdote?
Olha, Daniela, ele celebrou a minha missa de 15 anos. Uau. Eu tenho fotos dele, assim, ele está guardado no meu coração.
Ah, né? Foi ontem, então, 15 anos.
Não, faz um tempinho, viu? Mas olha só, o padre José Alberto Montenegro Castelo foi o quinto pároco aqui da nossa paróquia, permanecendo conosco entre 21 de julho de 1991 a 25 de setembro de 1998, que foi a data do seu falecimento. Então, nesses 7 anos do seu paroquiato, nós sabemos que o padre Castelo exerceu as suas funções litúrgicas com muito zelo e dedicação, tanto na matriz como nas capelas. E ele deu um novo impulso à paróquia com a criação de conselhos paroquiais e novas pastorais, a exemplo da pastoral familiar. Nós sabemos também que ele nasceu em 5 de julho de 1932, no município cearense de Mombaça, né? Ele foi ordenado em Roma em 25 de fevereiro de 1956, ele tinha 24 anos, viu, Danilo? Era bem jovem.
Bem jovem.
E foi nomeado primeiro vigário ecônomo da paróquia de Nossa Senhora da Paz em 61. Foi também reitor do Seminário Regional Nordeste 1 de janeiro de 85 a dezembro de 90 e foi pároco da nossa paróquia, então, durante 7 anos.
Uau, Patrícia, quer dizer que você pesquisou bastante sobre o caro padre Alberto Castelo. Eu não tive o prazer, Patrícia, de conhecer, mas, como você falou, deve ter sido um grande sacerdote, um grande homem.
Com certeza, foi sim, Danilo.
Como eu expliquei, Patrícia, na abertura do nosso MessageiroCast, além da agradável novidade que é estar ao seu lado, não é, colega Patrícia, outras coisas boas estão programadas para esta sexta edição do nosso podcast. E para as próximas edições também, porque a gente não vai parar por aqui não. Uma delas é a presença de entrevistados em nosso estúdio de gravação. Sim, o primeiro destes convidados já chegou. Estou olhando para ele, inclusive, e disse que está pronto para responder todas as perguntas que a Patrícia e eu preparamos para o nosso entrevistado. Para você entender, você aí que nos escuta nesse momento, conhecer mais detalhes, histórias, curiosidades, bastidores sobre a construção do Centro Pastoral da Paróquia. Quem vai apresentar o nosso primeiro convidado nesta nova fase do MessageiroCast é Patrícia Guabiraba. Vamos lá, Patrícia.
Vamos lá, o nosso entrevistado de hoje é o nosso pároco, querido pároco, Padre Francisco de Assis Filho, que está conosco há mais de 13 anos. O Padre Chico chegou na nossa comunidade em fevereiro de 2007 e pouco tempo depois, já em maio, se reuniu com as lideranças da nossa paróquia para discutir esse projeto da terceira etapa. Então, eu acolho o Padre Chico. Boa noite, Padre Chico, para a nossa entrevista.
Patrícia, Danilo, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa caminhada. E falar um pouquinho dessa história do Centro Pastoral aqui, Padre Alberto Castelo.
Então, começando do início, Padre Chico, como é que foi esse processo? O senhor chegou na paróquia e viu aquele projeto da terceira etapa e o tamanho da nossa necessidade. Como é que foi esse processo, então, de discussão?
Vejamos o seguinte, Patrícia e Danilo. Quando eu cheguei, tínhamos um projeto, né, feito pelo nosso querido Padre Castelo. Ele fez, já tinha concluído o primeiro, que foi o templo, tinha o segundo, que era a segunda etapa, que é agora a secretaria, o MESC e a Capela do Santíssimo, que foi construído pelo Padre Salles também. E tinha previsto a terceira etapa, só que na minha chegada, quando olhando um pouco para a realidade da paróquia, uma das coisas que eu senti muita falta de espaço para a questão da evangelização. Tínhamos somente 3 salas e não atendia nem a crisma, nem a catequese de primeira eucaristia. Tínhamos um salão e as 3 salas com muitas dificuldades, muito limitadas. E aí foi quando sentimos, né, sentimos uma falta de um maior espaço. E quando nós olhamos, estudamos um pouco a terceira etapa, foi que descobrimos que a terceira etapa não responderia às necessidades da paróquia. E foi quando várias discussões com o Conselho Econômico da paróquia descobrimos, assim, não, vamos aproveitar o espaço, porque antes a terceira etapa era um salão com auditório e mais 3 salas. Se nós estávamos sem sala e sabendo que uma paróquia que estava em pleno crescimento, não daria para resolver as nossas necessidades. Foi quando nós pensamos lá atrás, aproveitar todo aquele espaço e começamos o projeto, né, que foi feito pelo Marco Antônio e a Deise, né? E aí fomos acompanhando com o Conselho Econômico. E foi a partir daí que nós começamos a fazer eventos, né, a partir de agosto de 2007, na Festa da Padroeira. Então, o grande desafio foi a construção do Centro Pastoral. E aí, durante no decorrer dessa caminhada, fomos fazendo vários eventos, vários sorteios de carros, né, de jantares, né, de kit, assim, kit lá e assim por diante. E a comunidade foi se engajando e entendendo. E uma das coisas que me incomodava muito era a questão de rifas, e que não me deixava tranquilo. E aí foi quando eu fui trabalhando e falando assim, gente, vamos acabar com essas rifas e vamos trabalhar com a questão do dízimo, também das ofertas. E aí na festa também, no primeiro ano, porque eu percebi assim, muita bebida alcoólica, né? Assim, vamos tirar essa bebida. E a comunidade assumiu junto, né? Nos primeiros anos foram assim, difíceis, mas depois a comunidade entendeu e, graças a Deus, nós continuamos essa caminhada, né?
Por acaso, quando estudava lá no seminário, aquela coisa, aquela espiritualidade, aprendendo filosofia, teologia, teve que aprender alguma coisa relacionada com construção também, porque a gente acompanha muito a vida dos padres. E eles enfrentam grandes desafios. Por exemplo, construir um centro pastoral demanda muito conhecimento. Como é que o padre trabalha isso?
Vejamos, Danilo, é uma pergunta importantíssima. Nós não fomos preparados para a questão de construção, questão de engenharia nem arquitetura, infelizmente. Mas você, quando assume uma paróquia, você tem que aprender no cotidiano a questão de construção, de administração, assim por diante. Então, nós não fomos e não somos preparados para essa área, infelizmente. Mas aí vejamos como que a igreja ela é sábia. Você, como pároco, você indica no mínimo 5 nomes de pessoas para que o arcebispo possa provisionar por questão de 2 anos, pois se renovava por mais 2 anos. Depois tem que mudar. Para que essas pessoas possam atuar nesta área também administrativa, né? Tanto a financeira como também de construção e reforma. E aí, cada um que se chama é dentro de uma área específica. Por exemplo, o engenheiro, o arquiteto, o contador, tudo nessa área que precisa para administrar. E aí vejamos que não é um trabalho do padre só, mas é do padre juntamente com essa equipe, onde senta, onde planeja, onde discute e vê qual a melhor decisão. E então, graças a Deus que nós temos essa oportunidade de contar com pessoas. É a questão do evangelho, principalmente ultimamente se fala muito dos talentos, né? Os talentos que estão aí na comunidade que a gente tem que aproveitar o máximo de colocar a serviço, né? Convidando, engajando para que juntos nós possamos fazer com que a comunidade cresça. E é assim que vamos construindo. Mas não depende do padre, porque não é a nossa área. Agora o padre também, nos dependendo, de repente tem um certo dom de ver e também das suas ideias, né? De participar. É um membro a mais no conselho, né? Porque a gente não constrói sozinho, né?
Muito bacana, né? Padre Chico, nessas campanhas, em todo esse processo, né? O senhor sempre falou que a comunidade aqui da paróquia Nossa Senhora da Glória sempre deu uma resposta positiva ao apelo que o senhor fazia. Como é que o senhor sente, então, esse retorno da comunidade? É uma comunidade engajada? É uma comunidade atuante? Como é que o senhor sente?
Eu acredito, Patrícia, que é muito importante, quando a comunidade atende o padre, em primeiro lugar, ele tem por missão e obrigação de ser autêntico e transparente. E quando a comunidade vê que é transparente e que tem um objetivo para ser alcançado, a comunidade chega junto. E uma das coisas que mais me impressionou, porque a nossa paróquia Nossa Senhora da Glória, os nossos participantes são muito ativos, participativos, né? E todas as vezes que se chama para participar, eles estão sempre prontos a nos ajudar. E uma das maiores experiências no meu sacerdócio, em 32 anos, foi essa experiência do milagre da multiplicação dos pães acontecer aqui na paróquia. Como? De que jeito, Padre Francisco? Por exemplo, nós quando pedimos, olha, nós precisamos de tijolos, quem é que pode? De repente as pessoas iam doando tijolos, cimento, areia, brita, ferro. Quer dizer que é uma construção de comunidade. Então isso para mim, eu sempre falo, insisto muito em falar em comum, unidade. Né? É, não é eu, Padre Francisco, estou fazendo, não. É um trabalho em comum. E aí tem sido uma riqueza muito, muito, muito grande para o meu sacerdócio. De ver a comunidade chegando junta, a comunidade se doando, se entregando tudo. E aí o que mais me chamou a atenção, que quando nós começamos a primeira parte da construção, aí depois assim, gente, o dinheiro está acabando. E aí nós tínhamos só a metade do centro construído, né? E aí o pessoal chegou e foi chegando, falou assim, padre, vamos em frente, vai dar certo, o milagre vai acontecer. E como de fato as coisas foram acontecendo tão rápida, que até hoje eu fico pensando assim, meu Deus, como tu és maravilhoso, né? Porque é uma graça de Deus. E a comunidade chegou junto quando menos esperamos, você vê que começamos tão em pouco tempo, aí no mês no ano de 2012 já estávamos inaugurando 34 salas, né? Quer dizer que tudo isso é uma bênção de Deus, né? Para a comunidade, né? E a comunidade foi atendendo tudo. Olha, nos meus momentos assim, de reflexão, de revisão de vida, eu sempre fico observando assim, como Deus é fantástico, como Ele é maravilhoso, como Ele chega junto. Basta você acreditar, você fazer de coração, não por obrigação, mas você fazer assim, não, eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço. Ele chega junto, não tem como. A comunidade é fantástica e respondeu à altura. Aí, de repente, nós pensamos, muita gente fala assim, padre, isso aqui é uma faculdade? Eu falei assim, não, é um centro de pastoral. onde, onde vai acontecer a evangelização da nossa paróquia. E muitas vezes, padre, é muitas salas, você está ficando louco. Eu pensei, não, isso aqui daqui a pouco não vai dar para atender a nossa necessidade. E já chegamos ao ponto. É a igreja que não atende já a necessidade, que se torna pequena diante da realidade do público que nós temos, e também o centro pastoral já não dá. Aí nós começamos a realizar o EJC, Encontro de Jovens com Cristo, que a gente fazia nas escolas, que nós tínhamos que reformar escolas na área hidráulica e elétrica, e aí aqui já foi totalmente diferente, o ECC e tantos outros eventos. Graças a Deus que nós realizamos agora tudo na nossa paróquia, independente de outros locais, que era uma tristeza, era um sofrimento para nós e para as equipes, né? E agora nós temos a nossa casa, em que realizamos aqui na nossa própria casa.
E estamos todos juntos no Mensageiro Cast, o podcast da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória. Acesse o nosso site, baixe este e todos os outros episódios do nosso podcast. Fique por dentro com o que acontece em sua paróquia e lembre de compartilhar nosso conteúdo, que é feito única e exclusivamente para servir a nosso Senhor Jesus Cristo, sempre no caminho seguríssimo de Maria Santíssima. Achei muito interessante, padre, o senhor falar sobre essa alimentação espiritual que a comunidade, essa troca que a comunidade faz com o senhor. Quer dizer, o senhor se alimenta também dessa coisa positiva que a comunidade diz, vai dar certo, padre, não vamos desanimar. Isso faz sentido para o senhor?
E muito faz. É fundamental, porque o padre não é sozinho, ele não é padre para si, ele é padre para a comunidade. E quando a comunidade chega junto, não tem como você cruzar os braços diante dessa realidade. Do contrário, você abraça com muita alegria e você vê se não, realmente vale a pena. Tem as dificuldades, os obstáculos, claro, mas no final, assim, muitas vezes a gente sofre inutilmente, né? Porque quando a gente acredita na providência divina, ela acontece naturalmente. E ele não deixa sem resposta, ele não deixou sem resposta, não só para o Padre Francisco, mas para toda a comunidade, porque a comunidade chegou junto. E aí o que eu acho mais importante nessa construção, que cada um foi colocando o seu tijolinho nesta construção, e é por isso que o milagre aconteceu. Não vem dinheiro de fora, não vem de Roma, não vem da arquidiocese, mas tudo da comunidade, e foi a partir da experiência do dízimo. Isso para mim é fantástico, né? Nós acabamos com aquela questão de rifa, que aquilo me deixava... angustiado de ver tudo, eu acho que não é um dos caminhos, que eu lembrava muito daquela passagem, né, do Evangelho, né, que chegou no templo, eu disse, não, mas não é, nós estamos misturando uma coisa com a outra, vamos a partir da conscientização do dízimo. E foi a partir do trabalho feito pela coordenação do dízimo, tudo, que as coisas foram acontecendo. Fantástico, fantástico.
É verdade. Agora tem mais uma coisa, Danilo, que eu queria ressaltar. Vamos. O padre Chico é um padre, assim, visionário, digamos assim. Ele inventou mais uma coisa esse ano, viu? Instalar placas solares aqui na nossa paróquia. A conta da energia aumentou para todo mundo e não foi diferente para a nossa paróquia, não é isso? Então, Padre Chico, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esses projetos que ainda pipocam aí na sua cabecinha. Né? Falar um pouco, então, desse projeto da energia solar e outros projetos para o futuro, porque eu sei que o senhor já está há 13 anos conosco, mas não deixa de pensar também nas capelas e tantos projetos bacanas, importantes, né, para a nossa caminhada pastoral.
Vejamos, Danilo e Patrícia, essa questão da energia solar, nós já vínhamos discutindo há alguns anos no Conselho Econômico. E eu era um pouco resistente, porque é uma obra grande e cara. Assim, só vamos começar quando a coisa ficar bem clara. E foi nas discussões e, de repente, vamos para o projeto. E começamos o projeto ano passado e tudo pronto, vamos entrar em ação, que é uma necessidade para a paróquia, porque ninguém aguenta pagar energia tão cara como está, né? Mas aí, de repente, surgiu essa pandemia, mais de 6 meses sem nenhuma coleta, tudo, ainda bom que a comunidade manteve o seu dízimo, que deu para assegurar a folha de pagamento, a manutenção, tudo. E aí nós já ligamos, já foi ligado, a energia solar está ligada, começou a funcionar agora, esse mês, E aí já vai diminuir esse dinheiro que gastávamos a mais, nós vamos gastar na evangelização. E também pagar o que nós devemos ainda, que pagamos a metade. E nós tínhamos o sonho de fazer a festa das mães, forrozinho da juventude, festa da padroeira. Nenhum evento deste foi concretizado. Mas aí nós continuamos acreditando na providência divina. E aí é um dos sonhos da gente concretizar, pagar. Porque eu não quero ter uma pressa muito grande, porque eu não sei até quando eu vou ficar. Entendi, eu não quero deixar a dívida para ninguém. E o sonho para o futuro? Qual o sonho para o futuro? Isso já vem a tempo. Eu acho que é um teste muito grande de paciência para o Padre Francisco. É a questão da capela Nossa Senhora de Lourdes. O projeto está pronto, o projeto está autorizado pela Arquidiocese, só falta a SEUMA dar o aval, que é o alvará de construção, né? E aí isso tem demorado muito, muito, porque vai e volta, é só o que está faltando, porque na hora que sair, nós queremos começar imediatamente. E aí fizemos algumas campanhas, nós temos já uma certa quantia da comunidade em prol já dessa construção. Mas só depende desse alvará de construção.
Será outro sonho, então, que vai se tornar realidade, né, Padre Chico? O senhor está só plantando as sementinhas,
muito,
né?
Eu acho que já sonhei muito, já realizei além do que eu imaginava. Quer dizer, eu não, nós, comunidade, não fui eu, sozinho não faria. Isso é tudo discutido, é fechado, é planejado, tudo. Não sou eu, somos nós. Pessoal, Padre, você... Não, não fui eu, não sou um de verdade, né? Questão de demagogia. É a comunidade, porque eu sozinho não faço nada. Agora, que anima a gente, que leva a gente, levanta a autoestima da gente, assim, vale a pena você arregaçar as mangas e fazer com que tudo aconteça dentro do tempo e na graça de Deus.
Esse entusiasmo, Padre, que você transfere para nós, isso é super importante também para que a gente acredite junto, não é? Esse retroalimentar de esperanças, de sonhos, de fé. Isso é muito importante. Eu estou aqui observando o senhor falar, respondendo aqui as nossas perguntas. Talvez eu nunca tivesse ficado tão próximo a observar o seu comportamento, o seu entusiasmo, os seus sonhos, o jeito que o senhor fala e tal. Isso é super importante, cativa mesmo. Eu estou cativado aqui, estou sonhando junto com o senhor.
É que eu sou um pouco teimoso, sabe? Eu, quando eu acredito, olha, eu vou a fundo. Eu não quero nem saber. Eu... adoro sonhar de acordo com as condições, porque eu não gosto de sonhar além dos limites. Não, eu gosto de sonhar de acordo com a realidade e não sonhar só, mas sonhar juntos com a comunidade.
E tem uma coisa, Danilo, que o Padre Chico fala muito e que eu guardo para mim também. O projeto não é meu, né? O projeto é dele. Então, esse projeto não é só nosso, é também do nosso Pai, né? Nosso Pai do Céu.
Estamos finalizando já o nosso novo Mensageiro Cast, nessa nova fase, com Patrícia Guabiraba, Padre Francisco, nosso primeiro convidado, nosso primeiro entrevistado nessa nova fase. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso Mensageiro Cast, aceitado aqui participar do nosso Mensageiro Cast de número 6 nessa nova fase, falando dessa conquista tão importante que é o Centro Pastoral. Suas considerações finais, caro Padre Francisco.
Eu gostaria, assim, de um modo muito especial, em nome da paróquia Nossa Senhora da Glória, agradecer, em primeiro lugar, vocês que fazem parte da comunicação, quantos anos, né, essa comunicação, que é uma riqueza muito grande para a nossa paróquia, né? Essa dedicação, vocês que não têm tempo, vocês que têm família, mas vocês conseguem tempo para Deus, para as obras de Deus. É isso que leva a gente, que levanta a autoestima da gente, de querer, assim, olha, eles não têm e conseguem, por que que eu estou exclusivo e não me dedicar totalmente? Então, é agradecer a vocês por esse belo trabalho que vocês realizam aqui na nossa paróquia, agradecer a todas as comunidades, a todos aqui da Matriz, as pastorais, movimentos e serviços. E aqui eu faço um apelo a você, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar acreditando na providência divina. Vamos continuar sonhando juntos para que nós possamos realizar os nossos sonhos, fazendo com que a Paróquia da Glória tenha um espaço que seja um espaço para evangelização e que nós possamos colocar esses talentos que Deus nos deu gratuitamente, colocando gratuitamente a serviço do Reino do Céu.
Muito obrigado, Padre Francisco. Patrícia Guabiraba, gostou, Patrícia, de participar assim, quase que um ao vivo
Você sabe que... você não sabe que eu adoro rádio. É? Na época da faculdade era uma das disciplinas que eu mais gostava. Mas enfim, vamos exercitando, né?
Muito bom, Patrícia. Então, suas considerações finais para o nosso querido convidado de hoje. Sua pesquisa muito bem-vinda sobre Padre Castelo, para quem não conhecia como eu, que não conhecia o saudoso Padre Castelo. Muito obrigado por sua presença e eu espero que você, todos nós esperamos que você esteja aqui no nosso Mensageiro Cast número 7.
Com certeza estaremos juntos. Até a próxima.
Este foi o Mensageiro Cast, o podcast da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a crescerem no caminho da santidade, então compartilha. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Você escutou o que o Padre Francisco falou. Servir fazendo tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. A gente se vê no próximo podcast Mensageiro Cast. Tchau!